Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas e 22 minutos, 22 graus na sua manhã de segunda-feira. Estamos no dia 26 de outubro, estamos na última semana do décimo mês de 2020. Até as 10 com a gente, temática com os amigos da Clínica Datamed. Somos referência na região em aparelhos auditivos. Audição circuito aqui em Marau com os amigos da Clínica Datamed, Marau Centro Clínico Providência. Os contatos com a gente pelo fone 3342-1565. E também com a gente, os amigos do Mercado Longo. Temos qualidade e procedência em tudo que a gente vende. Hoje em 3 lojas, o Mercado Longo. Com a gente no Temática, na tua rádio, pelos 3371-0317. Pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua confiança aqui ao vivo com a gente nos 107.7. Também agora ao vivo estamos com a produção da Daliane, estamos também ao vivo em nosso Facebook para receber e conversar agora com o Rafael Copete, atual chefe do cartório eleitoral de Marau, sobre as eleições 2020 e hoje principalmente na questão, né, no que tange a questão de documentação. Né? Muita coisa pode ser feita e também estamos nos aproximando de mais um pleito. Rafael, bom dia outra vez, bem-vindo com a gente aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvinte. Satisfação retornar e agora entramos aí praticamente na reta final da eleição, num período atípico, né? Uma eleição em que uma série de questões diferentes tem sido abordadas. Já começa por uma eleição no mês de novembro e não no mês de outubro, como estamos acostumados. Tivemos até uma alteração constitucional para isso. E, enfim, estamos aí para trazer informações, esclarecimentos, orientações aos eleitores, principalmente relativo a esse fluxo aí que vai envolver os eleitores no dia da eleição.
Rafael, no que tange a documentação, o que se pode falar hoje, segunda-feira, 26 de outubro?
É importante deixar claro que o eleitor, ele no dia da eleição, ele tem que levar um documento com foto. Isso é um requisito que permanece, é um documento obrigatório, mas é importante ressaltar que esse documento com foto, ele pode ser substituído pelo aplicativo e-título, que é um aplicativo que traz uma série de informações e traz inclusive a foto do eleitor, agora na última versão atualizada, até uns dias atrás ele não estava trazendo a foto por umas questões operacionais, em especial também de adequação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas agora, nessa última versão, para aqueles eleitores que já fizeram a biometria, tem a foto. E esse eleitor basta baixar esse aplicativo nas suas lojas, dependendo se é o Android ou a Apple, e baixa na sua loja de aplicativo, é gratuito. Ele vai precisar uma validação no primeiro momento com informações de caráter pessoal, nome, data de nascimento, nome da filiação, e depois disso ele funciona offline. O eleitor não precisa da internet no dia da votação e ele vai chegar com o seu celular e vai apresentar para o mesário. Então isso é importante e isso também auxilia, porque o cartório ele permanece com atendimento presencial suspenso por prazo indeterminado. A gente tem realizado alguns atendimentos presenciais só de forma excepcional, mas o eleitor não precisa ficar preocupado, por exemplo, com a obtenção da segunda via do título de eleitor. Porque a segunda via, embora até ela possa ser emitida até 10 dias antes da eleição, esse aplicativo que eu mencionei, o e-título, ele substitui o próprio título de eleitor, assim como o documento com foto para fins de votação, e também o eleitor consegue tirar a certidão de quitação eleitoral, que é um documento muito importante para comprovação em outros órgãos, ou sempre que o eleitor precisar comprovar que está em dia com a Justiça Eleitoral, no próprio aplicativo ele consegue emitir esse documento.
a questão de demora nos aplicativos, no começo, é um tanto quanto normal, né, Rafael? Ou não?
Você diz do manuseio dele?
Exato.
Não, esse ele até é um aplicativo que ele já vem sendo utilizado e aprimorado pela Justiça Eleitoral. Ele tem ele me parece ser bem intuitivo com relação ao uso. O eleitor não vai ter muita dificuldade e para fazer tanto essa validação, porque são dados que ele tem que colocar ali, inserir que já são do seu conhecimento. E para operar ele é bem intuitivo, com a parte gráfica dele também tá bem interessante e foi aprimorado com novas funcionalidades. Então ficou bem interessante. Inclusive a própria justificativa eleitoral poderá ser feita por esse aplicativo. Essa é uma novidade bem interessante para esse pleito e cabe ressaltar sempre que a justificativa ela é realizada quando o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral. Aquele eleitor que vota no interior de Marau e no dia da eleição está aqui no centro, ele não consegue justificar, não pode justificar em alguma das sessões eleitorais. Mas o eleitor que vota em Marau, mas no dia está, por exemplo, em Camargo, Passo Fundo, ou em alguma outra cidade, diferente do seu domicílio eleitoral, que no exemplo seria Marau, ele vai poder, por meio do seu aplicativo, do e-título, ele vai acessar uma opção que é o Justifica, e aí vai ser direcionado para fazer a sua justificativa. Mas nesse caso ele vai precisar estar conectado à internet, e por meio da geolocalização o aplicativo identifica que ele está fora do seu domicílio eleitoral, e ele faz a justificativa sem precisar ir na sessão eleitoral. Isso é uma ferramenta bem interessante, porque além do conforto que vai trazer para o eleitor, que vai poder justificar sem sair da sua residência, sem ir na sua sessão, nem alguma sessão eleitoral, isso vai evitar que uma série de pessoas circulem nos locais de votação. Até porque esse ano nós não teremos, isso não é só aqui em Marau, mas também nas outras zonas eleitorais, nós não teremos mesas receptoras de justificativas, exclusivas de justificativa. Aqui na 62ª Zona Eleitoral, nós tínhamos na Escola Anchieta e Extra, tradicionalmente tínhamos sempre uma sessão que era... Em cada uma dessas escolas tínhamos sessões exclusivas para justificativa. Esse ano, o eleitor que vai justificar, ele não vai ter essas mesas exclusivas, mas é evidente que ele pode, como nos outros anos, justificar em qualquer uma das sessões eleitorais. Mas agora, o eleitor que estiver em trânsito por algum município que não o seu do seu local de votação, ele vai poder fazer por meio do aplicativo sem ir nesses locais aí para alguma sessão eleitoral para justificar.
Rafael, ouvinte pergunta o seguinte: devo realmente levar a minha caneta no dia da votação?
É bem, bem lembrado, agradeço a pergunta, é bem importante. São algumas das medidas dentro do protocolo sanitário que a Justiça Eleitoral vem planejando e adotando, e é um protocolo criado com o auxílio de grandes instituições hospitalares do país, com grandes profissionais, com infectologistas e profissionais da área da saúde que vem montando. Então, há uma sugestão para que o eleitor leve a sua caneta. Não é, evidentemente, não é obrigatório aquele eleitor, o eleitor não vai deixar de votar porque ele não está com a sua carteira, com a sua caneta. Mas ele seria interessante levar para evitar o contato. Nesse protocolo que eu menciono, nós vamos mandar um número significativo de canetas em cada uma das sessões eleitorais. Nós vamos orientar os mesários no sentido de fazer esse rodízio com as canetas e a própria higienização, porque os mesários terão acesso a álcool gel exclusivo, individual para eles, assim como haverá álcool gel nas sessões eleitorais para o eleitor que acessa. O eleitor vai higienizar suas mãos em dois momentos dentro da sessão eleitoral. E esse momento da assinatura, lembrando que esse ano foi dispensado, em razão da pandemia, a identificação biométrica, mas para garantir a segurança, o eleitor aí vai ter que assinar o caderno de votação. E é nesse momento que ele utilizaria a sua própria caneta. Mas se não levar, ele vai votar normalmente. Né? Mas é um aspecto interessante. Eu falava no momento da higienização, porque o que vai acontecer? O eleitor ele vai ter que ingressar no, não só na sua sessão, mas como no próprio local de votação, ele já tem que ingressar com máscara. Para votar, ele vai ter que estar utilizando máscara, e ele chega na sessão e identifica por meio do documento com foto ou por meio do aplicativo e-título. Guardado o distanciamento, ele vai mostrar esse documento para o mesário. O mesário, caso necessite, ele vai pedir para o eleitor tirar a sua máscara para fazer a devida identificação. Feito isso, o eleitor ele vai higienizar as mãos com álcool gel, ele vai assinar o caderno de votação e vai ser autorizado a votar. Então, ele vai para a urna eletrônica, ele vota, e no que ele sai logo após a votação, ele faz a segunda higienização das mãos com álcool gel. Lembrando que a urna eletrônica, até em razão dos componentes dela e para a preservação da integridade, o eleitor ele não vai higienizar as mãos nesse momento, mas ele vai ter higienizado antes dele ir para a urna eletrônica, e tão logo ele saia. Então, quanto a isso, não vai ter maiores problemas para o eleitor.
Rafael, ouvinte, pergunta aqui também sobre uma explicação melhor sobre a não utilização da biometria nessas eleições.
Ótimo. A não utilização da biometria, ela é relativo a essa necessidade que nós tivemos aqui em Marau, para dar o nosso exemplo local. Em agosto do ano passado, todos os títulos daquelas pessoas que não compareceram foram cancelados. E aí nós tínhamos outros prazos intermediários nas demais zonas eleitorais em que os eleitores também tinham esse prazo e tiveram o título cancelado. Só que em 17 de março desse ano, em razão da pandemia, os atendimentos foram suspensos presenciais. E aí nós tivemos o fechamento do cadastro no dia 6 de maio, e algumas pessoas, um número considerado, tiveram dificuldades de ter acesso à atualização, ao restabelecimento dessas inscrições eleitorais. Então, para garantir o exercício do voto e para que nenhum eleitor fosse prejudicado, temporariamente esses cancelamentos foram suspensos. Então, agora no dia 15 de outubro, aqueles eleitores de Marau que não compareceram na revisão biométrica, eles vão poder votar. Mas tão logo passe a eleição, os títulos serão novamente cancelados. Isso não dispensa o comparecimento posterior do eleitor. E é importante frisar que é aqueles eleitores que não compareceram na revisão do eleitorado de Marau, porque nos demais municípios, como já teve uma eleição, já teve um fechamento, aqueles títulos não foram reativados. São só os locais. E por que também que, além desse motivo da questão do o eleitor não conseguir fazer a reativação, porque identificar o eleitor biometricamente faria com que várias pessoas tivessem o contato com o leitor no terminal do mesário, ou microterminal, como nós chamamos aquele aparelho que fica na mesa junto com os mesários. E nós não teríamos como fazer com que o eleitor higienizasse as mãos e colocasse o dedo ali para fazer a identificação da sua digital, porque isso poderia comprometer a integridade do equipamento, estragar, e nós não teríamos como fazer essa correção aí, ou um número suficiente de urnas eletrônicas para fazer a substituição. Então, se somou a isso também essa necessidade de cautela com o equipamento, né, para dispensar a biometria, mas tão somente agora para as eleições de 2020.
Porque a questão é a seguinte, Rafael. Muita gente que fez já a biometria está ansioso para votar pela primeira vez, usando esse processo todo, né? Mas não vai faltar oportunidade, né? A pandemia não vai durar para sempre, né?
Exatamente. Esperamos já que logo esse período aí seja superado. E lembrando que a biometria, ela é um momento que é anterior ao exercício em si do voto, né? A biometria, ela não muda a digitação na urna eletrônica, e sim é um elemento adicional de segurança que se faz na habilitação. E se a digital é identificada, o eleitor não precisaria assinar o caderno de votação. Então, essas são algumas peculiaridades aí que tem. E essa, realmente, esse ano nós teríamos um número significativo de eleitores marauenses com a identificação, porque na última foi cerca de 6.300. Hoje nós estaríamos com 20, 28 mil pessoas já com a identificação biométrica. E isso também poderia até, seria um terceiro elemento, que a biometria poderia, justamente por ter uma série de eleitores ainda não habituados com essa identificação, com certo receio ou curiosidade, como é que funciona, poderia haver uma formação maior de fila, que é o que se quer evitar, né? Se evitar as filas, se evitar a aglomeração. E então foi uma decisão para auxiliar aí também nesse com a ideia de agilizar o fluxo de votação, a retirada da biometria.
Rafael, a preocupação é, a cada eleição, termos mais agilidade no momento da votação. Esse ano, um tanto quanto diferente, não dá para se cobrar isso. Qual a expectativa de tempo de votação esse ano, tanto diferente, hein?
Eu até, particularmente, acho que a votação ela vai ser bem ágil esse ano. Uma, por essa retirada da identificação. Então, o eleitor vai ficar menos tempo ali, porque às vezes a digital não era reconhecida na primeira ou na segunda tentativa. Às vezes, nem nas quatro tentativas, e o eleitor precisava ser habilitado manualmente depois das devidas identificações. Hoje nós não temos esse elemento da biometria, e temos uma outra questão, que nós temos apenas dois votos para fazer esse ano. O eleitor vai chegar e vai votar primeiro para vereador, e num segundo momento ele vota para prefeito. E temos, eu acho que, além de só ter dois, diferente, nós tínhamos seis cargos na última eleição. O eleitor votava para deputado federal, deputado estadual, senador, primeira e segunda vaga, governador e presidente. Isso gerou uma série de dúvidas ao eleitor, que muitas vezes chegava e queria já votar direto para o cargo de presidente, por exemplo. Tivemos vários relatos nesse sentido. E os números confirmam que o eleitor confundiu muito. Quando chegava para governador, votava para presidente e acabava invertendo o voto. Isso, as estatísticas, os números de votos anulados, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, foram mais de 100 mil votos anulados porque o eleitor digitou o número 17, que nós não tínhamos nenhum candidato para governo do estado aqui. Então, isso é um indicativo muito forte de que o eleitor confundiu no momento, ou pela pressa ou pelo número de cargos. Esse ano nós temos dois cargos só, vereador e prefeito, e a eleição municipal ela tem uma peculiaridade no maior envolvimento tanto do eleitor quanto do contato dos candidatos, por mais que nós estejamos nesse período de distanciamento, mas há um maior interesse do eleitor em se informar e ele em levar a sua cola, levar o número anotado e já na ordem certa. Então, há uma probabilidade do eleitor já chegar ciente exatamente dos números que ele vai digitar na urna, então isso também acelera o processo de votação.
Rafael, estamos na última semana do mês de outubro, com isso se encerra algum prazo no cartório ou não?
Nós estamos trabalhando diariamente com prazos lá, muitos internos, Mas hoje, para nós particularmente, é um prazo importante, que nós estamos finalizando os julgamentos dos pedidos de registro de candidaturas. Então, amanhã nós fecharemos o sistema de candidaturas, que é o sistema em que nós geraremos as mídias eletrônicas. Então, até a gente já fez uma solicitação anterior e vamos reiterar com que todos os candidatos e partidos políticos confiram por meio do Divulga Candicontas se está tudo correto com as informações, com os seus dados lá. E agora também a questão da situação de julgamento. Nós temos algumas peculiaridades. Por que isso é importante? Porque na próxima quinta-feira, nós numa cerimônia pública, então é um momento em que poderá haver acompanhamento e fiscalização, se caso alguém tenha interesse, nós faremos a geração das mídias. Então, no dia 29, geração das mídias oficiais aqui no cartório eleitoral. E já no dia 29, quinta-feira, pela parte da tarde, já temos uma previsão do edital de iniciar a carga oficial das urnas eletrônicas. Então, são prazos bem importantes pro processo eleitoral e que devem ser observados pelo cartório eleitoral, e poderá haver acompanhamento de qualquer interessado. E a questão da segunda via do título de eleitor, que seria um prazo mais imediato pro eleitor que quisesse, que ele vai ter ali até os primeiros dias do mês de novembro, mas esse, me parece que com a utilização do aplicativo e-título, ele perde tanto aquela relevância, porque o eleitor vai suprir ele por meio do seu próprio celular, né? Então, mas são algumas das etapas ou algumas das atividades que a gente está realizando nesse período agora, nessa semana que para nós iniciou ontem, né? Porque lembrando que agora, desde o dia 26 de setembro, o cartório eleitoral ele está aberto aos sábados, domingos e feriados, porque os prazos que envolve todo esse período eleitoral, eles são contínuos e peremptórios. Então, eles não se suspendem aos finais de semana e nem aos feriados.
Rafael Cupete, algo mais para a gente? Fica à vontade aí.
Eu gostaria só de ressaltar a questão da composição das mesas receptoras de voto, dos mesários, que nós estamos confirmando as convocações, ainda restam algumas, em que o mesário, principalmente aquele mesário que autorizou por e-mail o recebimento e ainda não confirmou, ele acessando a sua convocação. Até a equipe do cartório tem feito esse contato, mas se o mesário puder confirmar, para nós é importante, porque a gente trabalha aí com um universo só de mesários, 560 mesários nessa eleição. Então, e caso alguém ainda tenha interesse em se voluntariar, é importante que entre em contato ou com o cartório eleitoral ou diretamente no site do TRE, tre-rs.jus.br, para fazer o seu cadastro. Tivemos um número alto de substituições esse ano, em especial por meio da apresentação de atestados médicos em que a pessoa está dentro do grupo de risco, e isso gerou uma necessidade de substituição. Então é relevante que quem puder se voluntariar ou já confirmar sua convocação é interessante.
Até quando isso?
O quanto antes, né? Porque para nós, mesários, a gente acaba se envolvendo desde o início do ano da eleição e vai até o dia da eleição. Então, quanto antes a gente conseguir fechar, melhor. E até lembrei, se a gente tiver 30 segundinhos, só para eu falar...
Com certeza.
Sobre a questão das equalizações. Quando você falou em mesários, eu lembrei. Nós temos 8 sessões aqui no município de Marau, em que, em vez de convocar mesários, a gente convocou os auxiliares de divulgação, que são eleitores, por exemplo, na Escola Charruas, os eleitores da sessão 52, eles foram redistribuídos para a eleição 2020 nas outras 3 sessões que tem ali. Então, o próprio aplicativo e-título, ele já vai trazer essa informação para o eleitor, mas nós teremos 2 mesários lá, que chamamos de auxiliares de divulgação, que também vão auxiliar os eleitores a direcionar eles a aquelas sessões eleitorais em que eles vão exercer o voto. É uma medida que veio por solicitação do Tribunal Superior Eleitoral. as escolhas das sessões também foi a critério do TSE, e nós só realizamos essa adaptação. Então vai acontecer em leitores da Progresso, do Iesta, do Anchieta, do Darvim Maruzin, que são alguns lugares que estão localizadas sessões eleitorais que elas foram redistribuídas, mas isso não vai, fora essa mudança, nada mais vai atingir o eleitor, ou todas as demais questões permanecem a mesma para ele. É uma orientação interessante, evidentemente que depois, mais próxima à eleição, a gente volta a conversar sobre isso também.
Com certeza. Até lá e um abraço, conte com a gente.
Beleza. Obrigado, estamos à disposição. Boa semana a todos.
Tua Rádio Eleições 2020. Já voltamos, 13 para as 10, 23 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Clínica DataMed, referência em exames de audiometria, tonal e vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissora.